muito boa tarde. A União de Sindicatos de Angra do Heroísmo assinalou o 1 de maio, Dia do Trabalhador, reivindicando pelas 35 horas de trabalho semanal nos Açores, na manifestação do 1 de maio, que decorreu em pleno Centro Histórico de Angra do Heroísmo. Vítor Silva defendeu também o aumento do salário mínimo na região.
Com estas duas vertentes, nós estamos a contribuir para que as pessoas possam viver melhor na nossa região, nós estamos a contribuir para reter mão de obra na nossa região, mas mais do que isso, é uma forma de atrairmos mão de obra para a nossa região. No setor das IPSS, há pessoas que fazem 39 horas e pessoas que fazem 35 horas. Portanto, temos duas pessoas na mesma sala, um pode ter um horário de 35 horas, outro pode ter um horário de 39. A esmagadora maioria dos trabalhadores do setor privado tem 40 horas. Os trabalhadores da administração pública regional e bem têm 35 horas. E depois, além disso, há o regime de adaptabilidade e o trabalho suplementar. Portanto, um dia deste trabalhador, em vez de ser 8 horas, pode ser 12 horas. Recentemente entregamos uma petição para as 35 horas com 2.659 assinaturas e neste momento posso dizer que neste mês de maio vamos apresentar uma petição para o aumento do salário mínimo nos Açores, que conta já com mais de 2.600 assinaturas e, portanto, isto demonstra também o envolvimento das pessoas.
Também na cidade da Horta, o 1 de maio foi assinalado no Parque Vitorino Nemésio, na Alagoa, reforçando que o Dia do Trabalhador é uma data muito importante para reconhecer e celebrar as conquistas da classe trabalhadora. A União de Sindicatos da Horta reivindica aumentos salariais e a alteração do Código do Trabalho.
O Código de Trabalho tem que ser revisto para salvaguardar estas questões. Enquanto isto não for revisto, muito dificilmente esta situação vai melhorar. O mês é cumprido mais para o ordenado que os trabalhadores têm. Portanto, chega-se a meio do mês e já não há salário para os trabalhadores poderem cumprir com as suas obrigações. E, portanto, enquanto não se resolver esta situação de melhor salários, de menos precariedade, de redução do horário de trabalho para 35 horas. E quando não se resolver isto, também não vai aumentar a produtividade.
João Deque Mota, da União de Sindicatos da Horta. Também a União de Sindicatos de São Miguel e Santa Maria assinalaram o 1 de maio no Pinhal da Paz, reivindicando, entre outras, a fixação do salário mínimo regional nos 1.000 euros.
É este dia que estamos à luta para mais salários, para o salário aumentar as 35 horas semanais para todos os açorianos. Já estamos com petições que tenho conhecimento já o mês passado. Este mês já temos outra petição para mais 5% para o salário mínimo regional, para ver se dá mais eficiência aos trabalhadores. Quem está todo o dia no sindicato, como isto, a gente vê muitos jovens queixam-se dos horários desregulados e a gente já vê muitos jovens emigrar para fora e a gente não quer, a gente quer os nossos jovens aqui nos Açores.
Isaura Amaral, da União de Sindicatos de São Miguel e Santa Maria. O Sintap Açores está satisfeito com a entrada em vigor do novo sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores da administração pública da região. O sindicato considera que esta alteração vai permitir uma progressão na carreira mais célere.
Ao desdobrar as avaliações positivas do desempenho dos trabalhadores em funções públicas em 4 escalões. Excelente, contabilizados com 3 pontos, muito bom com 2 pontos, bom com 1,5 pontos e regular com 1 ponto. Assim, os trabalhadores em funções públicas da Administração Pública Regional dos Açores que obtiverem e acumulem 6 pontos na sua avaliação neste ano de 2025 terão direito à alteração obrigatória para a posição remuneratória imediatamente seguinte da respectiva carreira e já este ano de 2025.
Sandra Rosa, do Sintap, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O cabeça de lista da coligação PSD-CDS-PPM pelo Círculo dos Açores às legislativas nacionais considerou que o reforço de 12,5 milhões de euros para as rotas não liberalizadas na região garantirá maior atratividade do concurso público. Paulo Muniz disse ser urgente lançar o respectivo concurso durante uma visita a um empreendimento na Ilha do Pico.
Este governo estava a preparar-se para lançar o concurso público. Concurso este, como se deve compreender, terá o envolvimento do governo regional e dos vários parceiros locais para que se encontrem as melhores soluções para o seu lançamento. Mas a queda do governo, provocada, como nós sabemos, nas circunstâncias que sabemos, impossibilitou este lançamento. Estamos convictos, porque esta também é a garantia de Luís Montenegro, que imediatamente após o início de funções do novo governo, este concurso será lançado.
Paulo Muniz, cabeça de lista da coligação PSD-CDS-PPM pelo Círculo dos Açores às eleições de 18 de maio. O secretário-geral do Partido Socialista acusou ontem o governo de utilizar dinheiro público para fazer campanha eleitoral e criticou a falta de seriedade sem limites da Aliança Democrática devido ao evento São Bento em família. Além disso, Pedro Nuno Santos criticou a gestão do governo regional no que toca à dívida pública.
Temos um presidente do governo regional que é irresponsável e com o aumento da dívida, que é da sua responsabilidade, está a prejudicar uma economia inteira.
Pedro Nuno Santos falava durante um almoço-comício em Ponta Delgada na pré-campanha para as eleições do próximo dia 18. A propósito da visita aos Açores e no mercado agrícola de Santana, Pedro Nuno Santos defendeu a revisão da Lei de Finanças Regionais e das Obrigações de Serviço Público, a criação de uma estratégia para combater as dependências e aplicar também na região os apoios aos agricultores que, devido à inflação, são aplicados apenas em território continental.
O Governo da República assumiu que quer compensar o rateio apenas para 2025. Ora, o rateio nos apoios aos agricultores açorianos tem que ser garantido de forma permanente, não é excepcionalmente em 2025. E o que nós também temos que denunciar são líderes políticos que em campanha prometeram que iriam estender aos agricultores açorianos os apoios para combater a inflação no continente e depois, chegados ao poder, passado um ano, não o fizeram. Connosco isso não acontecerá.
Por seu turno, Francisco César, líder do partido na região e cabeça de lista no arquipélago, garantiu que os deputados socialistas não se vão desviar do interesse regional e apelou ao voto útil. O coordenador regional e cabeça de lista da Iniciativa Liberal pelo Círculo Eleitoral dos Açores às legislativas do próximo dia 18 visitou os antigos bairros residenciais americanos na Praia da Vitória. Para o candidato, estas habitações devem ser aproveitadas para os jovens.
A região mostra a sua total incompetência, deixam disso aqui ao bom dono, não sabem o que é que vão fazer estas habitações, e com alguns que gostam tanto de dizer, gostava de os ver aqui a dizer que podia morar gente. E aqui podia morar muita gente e podia ajudar naquilo que é o designo de terem casas próprias, habitações condignas, e é claro que se metendo essas casas, por exemplo, no mercado, o preço da habitação cairia.
Hugo Almeida, candidato da Iniciativa Liberal às legislativas nacionais. O cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral dos Açores defendeu ontem o aumento do salário mínimo e médio. No âmbito de uma ação de rua na cidade de Ponta Delgada, no Dia do Trabalhador, Pedro Amaral afirmou que o salário de muitas pessoas não é suficiente para pagar a renda ou a prestação da casa, a alimentação e até os transportes.
Estamos a falar do salário mínimo, obviamente, estamos a falar de um aumento para 1.000 euros no próximo ano, mas nós também temos uma grande preocupação no aumento do salário médio que vá além do aumento do salário mínimo. Nós defendemos, por exemplo, que a função pública também tem um aumento, nomeadamente um aumento de 500 euros no primeiro escalão de entrada para técnico superior. Justamente porque nós consideramos que é necessário termos mais dinheiro nas famílias para haver mais dinheiro na economia, mais dinheiro nas empresas e termos salários dignos. Aquilo que nós queremos também com a função pública é, portanto, fixar gente qualificada.
Pedro Amaral também reivindicou melhores condições para quem trabalha por turnos, afirmando que o bem-estar de um trabalhador por turnos está comprometido porque está desfasado do ciclo do quotidiano e da vida familiar, sendo fundamental garantir mais descanso, um melhor salário e uma reforma antecipada para estes trabalhadores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário regional de Agricultura e Alimentação aproveitou a passagem pela Ovibeja, uma das maiores feiras agrícolas do país, que na edição deste ano contou com os Açores como região convidada, para destacar o papel do setor no dia-a-dia de todos os cidadãos. O secretário regional apelou a uma maior mediatização do papel da agricultura na sociedade portuguesa, valorizando o papel da comunicação social como divulgadora de exemplos positivos nesta área. Para António Ventura, a Ovibeja é o palco de excelência para os Açores apresentarem os seus agroalimentos, lembrando ainda as semelhanças existentes entre a região e o Alentejo.
Semelhanças da sustentabilidade na sua produção agrícola, semelhanças no modo de fazer, com uma diferenciação que se afirma no mundo atual, no mundo se afirma através de uma excelência alimentar, e essas semelhanças nada melhor que conjugá-las aqui. Para o Governo dos Açores é uma honra ser a região convidada.
A Ovibeja conta anualmente com mais de 1000 expositores e cerca de 100 mil visitantes, sendo a sua organização da Associação de Agricultores do Sul.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Cada vez mais deixa de ser tabu ser-se mãe sem parceiro. Quem o diz é Anabela Caldeira, uma açoriana que optou por ser progenitora através da procriação medicamente assistida sem parceiro. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Considera que hoje em dia há a preocupação das pessoas serem felizes e de fazerem realmente aquilo que para elas faz sentido.
E se para uma mulher ou uma rapariga que não tem companheiro, que está sozinha por diversos motivos e que acha que é uma opção viável, eu acho que a opinião dos outros é a última coisa que conta. O importante é que a pessoa tenha maturidade para uma decisão dessas, porque não é o mesmo comprarmos um par de calças, que depois a gente deixa de usar ou deixa de gostar e coloca num canto, não é isso? É um ser humano. O maior desafio da vida é criar um ser humano, é dar-lhe educação, é dar-lhe as bases para crescer bem e crescer saudável. E a opinião dos outros e aquilo que as pessoas vão achar que possa ser bom ou mau é a última coisa que nos deve preocupar.
Anabela Caldeira falava à Atlântida a propósito do Dia da Mãe, que se assinala domingo. Questionada sobre como lida com a paternidade na vida do filho Vicente, a progenitora assegura que é com naturalidade, evidenciando que as famílias são todas diferentes.
Hoje em dia, ainda mais do que antigamente, como se costuma dizer, existem famílias diferentes. Há as famílias que há o pai e a mãe, há famílias que só há a mãe, há famílias que só há o pai, há famílias que são os avós que educam estas crianças e já está tudo tão diferente que o Vicente vai perceber que não tem pai, vai saber a sua história e não lhe vou mentir de tudo. Ele vai, quando tiver a idade apropriada, e vai ser uma coisa que também vai ser dita com alguma cautela, tendo em conta a idade dele. Mas ele vai perceber que não tem pai porque eu não estava com ninguém, que estava sozinha. E que, portanto, para mim é muito mais importante ele ter estabilidade emocional e familiar do que ter aqui alguém que numa questão forçada só para que ele nascesse. E ele nasce porque eu queria muito que ele nascesse, mas que neste caso foi através desse tratamento.
A mãe explica como decorreu todo o processo.
É feita uma consulta inicial no hospital, para o médico perceber qual é a nossa intenção e a nossa vontade. São feitas análises clínicas para se perceber se está tudo bem em termos fisiológicos. Estando tudo bem, no meu caso, sem parecer, tanto houve a necessidade de fazer recolha do esperma, que vem de um laboratório da Dinamarca. E depois, entretanto, nesse período eu faço o tratamento para recolha depois dos mesóvulos para se poder, no meu caso foi a fertilização in vitro, para que seja feita depois a fertilização em laboratório para implantarem o óvulo no meu útero.
A Anabela Caldeira recomenda que mulheres que optem por serem mães sem parceiro reflitem cuidadosamente antes de iniciar o tratamento. O Dia da Mãe assinala-se domingo, dia 4 de maio, e é uma data muito especial para homenagear todas as mães e agradecer todo o amor e cuidado que elas oferecem.
E é com a Ana Isabel Santos da Rádio Atlântida e com o aproximar do Dia da Mãe que se comemora no próximo domingo que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.